Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria perguntar, antes de mais, se alguém tem alguma observação sobre a ata 57, ou se podemos aprová-la. É a ata da última reunião. Tem aqui aquelas informações iniciais sobre a audição que se realizará hoje. E depois, enfim, o que se realizou. A apresentação do relatório da COSAC, onde se faz aquela referência ao desagrado sobre a forma como os tempos foram distribuídos na COSAC de Copenhaga, que impediu que alguns deputados interviessem. Senhores deputados, posso... Senhor deputado José Paulo, por favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Na ata, desculpe, eu voltar atrás, faltaram os seguintes senhores deputados, mas eu já justifiquei a minha falta, estava em trabalho. Isso não veio aqui, porquê?
Qual é a prática se, no caso de deputados que faltam com falta justificada, aparece...
O print é retirado e depois, se houver uma justificação posterior, aparece aí, mas não é isso que fica registrado.
Com a justificação, será retirado o nome da lista dos deputados faltosos. Provavelmente isto foi numa altura ainda não tinha sido considerada a falta. Portanto,
obrigado.
Agradeço a informação porque será. Fica aqui. Mais alguma observação? Isto foi o período que foi retirado na altura, provavelmente não foi ainda considerada a justificação, mas será. Então, votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovada esta ata 57. Sr. Deputado, queria relembrar que eu distribuí um mapa com as sobreposições, pedi para ser distribuído um mapa com as sobreposições com outras comissões. Eu iria para já continuar a marcar as reuniões para esta hora, tarde de terça-feira, mas uma vez que aumentaram bastante as sobreposições, pergunto se entendem que nós deveríamos mudar para quarta de manhã ou não. Uma vez que penso que só há 4 sobreposições de deputados efetivos na quarta-feira de manhã, enquanto há 7 na terça-feira à tarde. Bem, não temos de tomar uma decisão já, mas penso que devemos pensar sobre isto. Portanto, realmente, se me quiserem dizer a posição, Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estaremos disponíveis para discutir a questão, às vezes, quando o Sr. Presidente entender, mas... Gostava desde já de dar nota de que a nossa posição é pela manutenção terça-feira à tarde, às 16 horas. Obrigado, Sr. Presidente.
Isto foi só, eu só achei que devia trazer o assunto aqui porque tem havido muitas falas com sobreposições com outras reuniões e, portanto, é uma forma de, digamos, reagir a isso, ou de responder a essa. Mas eu não, enfim, não haverá nenhuma alteração, salvo enquanto quando há audições para esse dia, antes de haver aqui uma decisão. Se houver mais alguma oposição, hoje ou no outro dia, Sr. Deputado Honorio, por favor.
Sr. Presidente, eu percebo a preocupação do colega Presidente, em procurar encontrar melhores alternativas, mas eu creio que, face às solicitações complementares que muitos de nós têm tido, eu arriscar-me a dizer que o único momento em que haveria disponibilidade transversal e generalizada de todos os deputados desta comissão, seria provavelmente a segunda-feira à meia-noite ou qualquer coisa do género. E, portanto, julgo que, mesmo assim, tenho algumas dúvidas. Eu confesso-lhe que prefiro clara e liminarmente a manutenção deste horário, porventura até um pouco mais tarde, se convier aos colegas, mas não farei nenhuma insistência nessa proposta, do que mudarmos para quarta-feira de manhã. No meu caso, em particular, estaria seguramente impedido de uma forma permanente em estar nesta comissão, sendo certo que o impedimento que tenho na terça-feira à tarde, que é importante, mas que é decorrente de uma comissão temporária. E, portanto, não é o que significa que, terminada a comissão temporária, pode acontecer lá para julho ou setembro, digamos,
questão do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, que tinha este problema.
Sr. Presidente, naturalmente que aceitamos discutir esta questão, mas a opção do CDS seria pela manutenção das reuniões na terça à tarde, a esta hora ou eventualmente mais tarde, para nós é indiferente.
Bem, Sr. Deputado, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Um pouco para ir no mesmo sentido, até porque algumas das sobreposições são com comissões eventuais e, portanto, voltaremos ao normal mais cedo ou mais tarde. E, portanto, a nossa tendência, independentemente, podemos discutir, mas seria para manter à terça-feira.
Muito bem, pronto. Então, assim faremos. Eu vejo que é uma posição unânime. Sr. Deputado, queria também dar como informação que amanhã temos uma reunião da mesa e dos coordenadores com uma delegação do Departamento do Parlamento da Renânia-Palatinato. Uma audiência conjunta com a Comissão de Economia e Obras Públicas, o Parlamento do Estado Federal Alemão. Também queria dizer que fomos convidados pela primeira comissão a estar presentes numa audição com o diretor da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, ou para os Direitos Fundamentais da União Europeia, no dia 14 de junho, às 12 horas. Penso que é uma quinta-feira de manhã. Evidentemente, acederemos a este convite. A minha dúvida é se faço uma convocatória ou não, mas queria dizer isso. Será uma reunião conjunta, provavelmente, com a primeira comissão. Por último, recebemos do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão, do Centro de Investigação em Sociologia Económica das Organizações. Eu devo dizer que me pareceu que isto fugia um pouco ao tema desta comissão, mas foi endereçado à comissão o convite. Eles estão a realizar o 2º Congresso Ibero-Americano em Responsabilidade Social, 6, 7 e 8 de setembro. E criam um representante da Comissão para fazer uma palestra. Investigação em responsabilidade social. Eu confesso, na sequência, aliás, do que os serviços notaram, parece-me que está fora do âmbito desta Comissão. Mas eu não quis deixar de dar aqui essa informação. Acham que responde a isso para enviarem para outra Comissão? Pronto. Aqui não há nada europeu, penso eu. Ou melhor, enfim, é uma política geral europeia, mas não há nada especificamente europeu. Tudo é. Portanto, eu vou pôr à consideração, vou devolver para pôr à consideração, ser remetido para outra comissão. Muito bem. Como informações, era isto para já que eu tinha, eu ainda não agendei as próximas audições com os deputados do Parlamento Europeu, mas vou fazer isso, espero ainda hoje. Podemos passar aos pareceres sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Temos 4 pareceres hoje. O primeiro é da senhora deputada Ana Drago, que não está presente. Eu não sei se ela... Não sei se está presente, mas eu, tendo em conta que é um parecer que propõe, é de uma página, que propõe que a Comissão delibere não proceder ao escrutínio de iniciativa, eu penso que vou apresentá-lo sem qualquer oposição dela, com certeza. O que estava em causa era uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que implica que simplifica a transferência no interior do mercado único de veículos a motor registados noutro Estado-membro. Portanto, trata-se da transferência entre Estados-membros de veículos a motor. A senhora deputada considera, desde logo, que tendo sido remetida à Comissão de Economia e Obras Públicas, esta analisou a iniciativa e deliberou não proceder ao seu escrutínio. E também, atendo a essa deliberação, propõe isso. Enfim, não sei... Não há mais qualquer fundamentação. Eu não vou estar a apresentar o conteúdo da proposta. Não sei se os senhores deputados pretendem pronunciar-se sobre este parecer já, esta nota de não escrutínio, no fundo, ou este parecer de não escrutínio, ou se pretendem esperar que a senhora deputada Ana Drago venha. De todo modo, podemos avançar. De todo modo, eu penso que talvez já viesse conveniência nós deliberarmos isto, porque há aqui uma limitação temporal. Isto termina dia 8. Enfim, nós não temos sempre critérios uniformes sobre o nosso escrutínio, mas neste caso, como a Comissão Sectorial entendeu que não devia fazer, isto é uma coisa sobre simplificação de transferência de carros de um país para outro, um Estado para outro, enfim, pareceu que não tinha importância, enfim. Não seja. Além disso, eu tenho aqui a informação dos serviços que não houve nenhum Parlamento Nacional que tivesse feito qualquer observação sobre este ponto, sobre este instrumento em matéria de subsidiariedade. Senhores deputados, posso submeter a votação, parecer? Votos contra?
Senhor Presidente, desculpe. vai submeter a votação este parecer da Sra. Deputada Ana Drago?
Claro. Porque pode...
Não é parecer, diz que não há parecer.
Claro, é um parecer que propõe que a Comissão delibere que não proceda ao escrutínio de iniciativa. Porque a Comissão podia entender que deve proceder e redistribuir. Isto tem de ser votado. Não é? É uma deliberação da Comissão, não é uma deliberação individual. Não é uma decisão individual. Portanto, é um parecer de não escrutínio, digamos assim.
Presidente, dá-me a palavra.
Por favor, se pensaste a pedir. Claro.
Penso que, apesar de tudo, isto é uma questão importante, porque acho que anda para aí muito contrabando de veículos a motor a passarem de um lado para o outro. E não sei se os outros parlamentos não entendem assim. Eu, por mim, penso que o mercado automóvel, esse principalmente, está repleto de fraudes. Isto é uma ideia meramente, enfim, uma ideia que expresso com alguma reserva, obviamente, mas é a impressão que me dá. Não sei se isto iria simplificar a transferência. Ora, se simplificar a transferência implicasse haver uma maior vigilância sobre este tipo de veículos, muito bem. Se não, se for para simplificar ainda mais uma coisa que já é acompanhada por uma fraude constante, penso eu, não sei. Eu, francamente, gostaria de saber mais sobre isto, mas não tenho problema nenhum em que seja votado.
Creio que não estarei a extravasar aqui o meu papel se disser que, se me perguntarem se nós já escrutinámos iniciativas com menos interesse, eu terei de dizer que sim. Se me perguntarem se nós temos, se isto é realmente alguma coisa cujo escrutínio se imponha, também tenho algumas dúvidas, porque, enfim, isto é uma matéria setorial, enfim, mas isso é uma percepção política. Aí é que já entendo que já não posso. Temos esta proposta da Sra. Deputada Drago, não sei se pretendem que ela, que a tentemos chamar para ela justificar isso mais detalhadamente. A Comissão de Economia também não escrutinou. Podemos pôr isto à votação? Sr. Deputados, então vamos votar esta proposta de não escrutínio deste Regulamento do Parlamento sobre simplificação de transferência no interior do mercado único de veículos a motor registados noutro Estado-membro. Votos contra? Não há. Abstenções? CDS abstém-se. E é aprovada com a abstenção do CDS. Passamos ao parecer apresentado pela Sra. Deputada Helena André e pelo Sr. Deputado Costa Neves sobre, penso que se enquadra dentro daqueles instrumentos relativos ao quadro financeiro plurianual, e justamente sobre uma comunicação, sobre um programa de simplificação do quadro financeiro plurianual. Não sei... Quem é que... Sr. Deputado Carlos Reis, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje a primeira mão é deste lado. Senhoras e senhores deputados, como o Sr. Presidente afirmava, efetivamente esta proposta integra-se no conjunto de propostas elaboradas pela Comissão relativas quer aos objetivos políticos, quer ao quadro financeiro plurianual 2014-2020. Nós nos considerando, começamos por reafirmar a importância de referenciar sempre a estratégia UE2020 e, portanto, que todos os recursos financeiros disponíveis deem prioridade à promoção de crescimento e à criação de emprego. Num segundo aspecto, obviamente, tudo o que se relaciona com simplificação é bem-vindo. E esta simplificação é para os beneficiários de forma geral, portanto, para as empresas, para os cidadãos, para os Estados. E, portanto, quanto maior clareza houver, quanto mais informação houver, quanto mais simplificados forem os regulamentos, ganhamos todos. E, portanto, é um objetivo, digamos, indiscutível que a Comissão pretende levar a efeito essencialmente em dois instrumentos, um primeiro o regulamento financeiro e o segundo as várias propostas legislativas setoriais. Como esta proposta da Comissão é um documento de trabalho, portanto não é uma proposta legislativa, não dá, portanto, para ser avaliada na perspectiva do princípio da subsidiariedade. E, em segundo lugar, como nós temos acompanhado todas as questões relativas ao quadro financeiro plurianual, O que nos propomos é que, em relação a esta matéria, também continuemos a fazer naquela que esperamos seja a periódica troca de informações com o Governo. Neste caso, a Comissão competente em razão da matéria, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, produziu o seu parecer, que vai também na linha genérica do que eu acabei de afirmar. Não vi diretamente, mas porque a fonte é boa, também gostava de partilhar convosco uma afirmação de hoje do Sr. Diretor-Geral da Coesão da União Europeia, do Desenvolvimento Regional, em que diz que, em matéria de coesão, a política de coesão está a ser assaltada. E, portanto, não gostaria de deixar de partilhar esta informação convosco, que terão certamente a oportunidade de ver mais tarde, ou já viram. E digo isto porque, obviamente, estamos naquela fase mais complexa das negociações, em que cada um procura preservar a maior parte da fatia, e, naturalmente, esta matéria interessa-nos especialmente e, portanto, justifica-se realmente que a sigamos com a proximidade que pudermos e soubermos. E é o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Deputado Helena André quer editar alguma questão.
Por favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, muito obrigada. O deputado Costa Neves já foi suficientemente detalhado na apresentação do parecer e, sobretudo, é uma matéria que nós vamos ter que continuar a acompanhar nesta comissão em relação às propostas legislativas que vão decorrer deste programa de simplificação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós tivemos, aliás, sobre as negociações aqui, uma audição com o Sr. Secretário de Estado há 3 semanas, penso eu, sobre esta matéria. Portanto, não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Honorio, por favor.
Sr. Presidente, eu aproveito estar no uso da palavra para dizer, desde já, que não tenho nada a colocar, nenhuma dúvida a colocar, e, portanto, votarei favoravelmente os dois relatórios seguintes, o do deputado Vitalino Canas e do deputado Sérgio Azevedo, que tem a ver com as aves de capoeira. Mas, relativamente a este parecer, a este tema, eu acho que ele é suficientemente importante para merecer 2 ou 3 observações. E pegava exatamente no que o Sr. Deputado Costa Neves acaba de referir sobre o assalto à política de coesão. É verdade que nós já temos tomado aqui posição relativamente importante sobre aquilo que é, do ponto de vista político, o próximo quadro comunitário de apoio, 14-20. Mas julgo que esta proposta de regulamento é uma peça central-chave daquilo que poderá vir a ser as perspectivas financeiras nos próximos 7 anos. E por isso mesmo julgo que nós não devemos ficar-nos pelo registro do... devemos aproveitar, vamos dizer isto pela positiva, devemos aproveitar todos os momentos possíveis e imaginários de todos os regulamentos mais ou menos importantes relacionados com esta matéria para insistir em 2 ou 3 tónicas que são, julgo, consensuais de uma forma interpartidária. E, portanto, não está em causa o que os colegas dizem, e bem, quanto à necessidade de simplificação, acessibilidade, avaliações, etc. Mas, e que naturalmente subscrevo, mas julgo que deveríamos aproveitar para formular 2 ou 3 opiniões de natureza política que sistemática e recorrentemente afirma a posição do Parlamento Europeu sobre esta matéria em tudo o que diga respeito a esta vertente da política dos próximos 7 ou 8 anos da União Europeia, do ponto de vista do seu orçamento. Eu julgo que não valia a pena, começando pelo menos importante e indo ao mais importante, julgo que valia a pena também inscrever aqui neste nosso parecer a ideia da necessidade de acelerar não é os processos de avaliação que aqui estão, mas é acelerar os processos de pagamento aos destinatários, que é uma forma muito sentida, que julgo que não está suficientemente explícita. Está tudo, suponho eu, que tem a ver com a simplificação, avaliação antecipada, desburocratização, avaliação célere, mas julgo que esta noção do pagamento antecipado dos compromissos executados que deveria ser colocado. Mas mais importante do que isso, e foi por isso que eu pedi a palavra, tem a ver com duas ideias que nós deveríamos colocar e que julgo que são transversais. A primeira é a de que o quadro financeiro dos próximos 7 anos tivesse como elemento central, aglutinador e transversal a ideia da coesão económica e social. Se quiserem, numa formulação mais recente, a ideia da coesão económica, social e territorial. Uma segunda tem a ver com a nossa percepção de que há um lobby muito forte no sentido de diminuir recursos, de contrair recursos e, portanto, expressar a ideia de que as necessidades atuais da Europa não são compagináveis com perspectivas de redução dos recursos financeiros disponibilizados, mas, pelo contrário, devem centrar-se na necessidade e no esforço, naturalmente, de todos, de tentar aumentar os meios financeiros disponíveis para os próximos 7 anos. Eu julgo que estas duas ideias, naturalmente, trata-se de uma forma de redação, pode ser mais expressa, menos expressa, mas elas deveriam ser quase que obrigatoriamente introduzidas em tudo o que são pareceres deste Parlamento. Independentemente de se tratar de um ato legislativo ou não legislativo, independentemente de não ser suscetível de ferir o conceito e o princípio de subsidiariedade, não é isso que está em questão, eu acho que a posição política é que deveria ser expressa e aproveitarmos sempre e tudo para a expressarmos. Naturalmente, tal como está, deixe-me concluir, eu subscrevo o que é que está, mas para aquilo que falta não poderei ir além da abstenção relativamente a este relatório.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a esquecer o Sr. Deputado António Rodrigues, por favor, com a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico de alguma forma preocupado com a intervenção inicial do Sr. Deputado Honório Novo, que está mais preocupado com as questões financeiras do que com as aves de capoeira e, portanto, está mais preocupado com o materialismo do que propriamente com a qualidade do que come. Posso só entender isso à luz de que está preocupado é com os frangos por causa da proximidade do Euro 2012. Mas, Sr. Presidente, falando agora a sério, julgo que a questão mais relevante que aqui está em cima da mesa não é tanto se há agora ou não aumento das verbas relativas à coesão, mas sim se há desvios no quadro do quadro financeiro plurianual, porque é isso que está ou tem sido posto em cima da mesa, desvios de verbas afetas à coesão para verbas afetas a políticas setoriais. De uma forma, quase que podíamos dizer que há aqui um sofisma, dizendo, e atira-se um pouco a areia para cima dos olhos dos países da coesão, dizendo, não há redução de verbas, o que há é a deslocalização de verbas. E isto é que é grave, porque nós sabemos, particularmente nós, Portugal, sabemos da necessidade e da premência da afetação de verbas concretas relativamente à coesão como forma de continuar a promover o desafio do desenvolvimento em todos os países mais ou menos da periferia da Europa, como nós também estamos. E esta afirmação que foi aqui feita relativamente à declaração do Diretor-Geral da Política de Coesão, feita hoje no âmbito de uma conferência das regiões ultraperiféricas nos Açores, tem a ver muito com isso. Tem a ver com o facto de não... Ninguém está a fazer uma avaliação negativa à política de coesão, estão de uma forma quase que subreptícia a desvalorizar a política de coesão, retirando-lhe verbas. E por isso, eu julgo que esta pode ser, como dizia o deputado Honório Novo, e aí concordo, pode ser uma das matérias onde nós todos facilmente comunguemos de uma posição política comum, no sentido de fortalecer com evidência e até mesmo com tomadas de posição por parte deste Parlamento, independentemente de quem estivesse no Governo, relativamente à necessidade de sufragar e fortalecer a política de coesão através do não desvio de verbas para outras áreas, para as políticas setoriais. Porque o que aqui está em causa é sempre isto, é dizer, não, nós não estamos a tirar verbas, estamos a desviá-las. Mas o que é um facto é que beneficiam uns, prejudicam-se os outros. E como a política de coesão tem-se desenvolvido ao longo dos anos, e nomeadamente as alianças no domínio da política de coesão se têm fortalecido nos últimos anos, julgo que era relevante continuarmos a apoiar e a suportar o grupo dos países da coesão, de forma que eles, em conjunto, pudessem ter uma posição política homogénea, determinada e coerente, de forma que as verbas da coesão ficassem consagradas, pelo menos no montante ou na proporção daquilo que está estabelecido hoje em dia. E julgo que, de alguma forma, nós para o futuro podemos e devemos também tomar posições políticas relativamente a esta matéria, com força e com determinação.
Senhores deputados, Sr. Talena André, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, independentemente de não ter consultado o deputado Costa Neves em relação àquilo que nós poderíamos eventualmente acolher dos comentários do deputado Honório Novo neste projeto de parecer, penso que relativamente à questão do aceleramento dos pagamentos e das subvenções, esse é um objetivo claramente especificado na proposta de regulamento financeiro e, portanto, esse é já o objetivo da iniciativa da Comissão e, portanto, não parece que seja necessário voltarmos a repetir essa matéria no nosso parecer, até porque estamos no domínio, não do regulamento em si, mas estamos no domínio de uma comunicação que enquadra aquilo que vão ser depois as propostas da Comissão. Agora, de facto, nós podemos voltar a repetir aquilo que temos dito ad nauseum, quase que diria, em todos os pareceres que temos elaborado sobre esta matéria, onde colocamos sempre as nossas dúvidas, claramente, em relação à suficiência dos meios ou à insuficiência dos meios e a nossa preocupação relativamente àquela que nos parece ser uma procura da parte dos contribuintes líquidos em reduzirem a sua contribuição. Aliás, há um discurso muito interessante do Presidente da Comissão Europeia na reunião do Grupo dos Amigos da Coesão na semana passada, que se realizou em Bucareste, onde o Presidente da Comissão diz que tem muita pena que esta reunião conte só com a participação de alguns Estados-membros da União Europeia, 15 neste caso, e que não conte com todos, porque o objetivo da coesão é um objetivo que está claramente identificado como um dos objetivos da União no Tratado. E, portanto, esta não é uma matéria só de um grupo de amigos da coesão, esta é uma política obrigatória da União Europeia. E, portanto, eu acho que com duas ou três reposições de coisas que temos dito, nomeadamente no regulamento sobre os fundos estruturais ou o quadro comunitário de apoio que aprovámos em fevereiro deste ano, podemos complementar, se o deputado Costa Neves estiver de acordo, criar as condições para que o deputado Honório Novo possa também votar favoravelmente este parecer, porque me parece importante que neste Parlamento tenhamos uma posição unânime sobre esta matéria.
Portanto, eu não sei se concretamente a proposta se traduz na introdução de um parágrafo com uma referência à política de coesão e também à outra questão dos pagamentos ou só da coesão, como é que, senhores deputados, porque eu tenho o dever de apresentar o objeto de votação minimamente fixado.
Se me dá licença, senhor Presidente, para além de manifestar uma preocupação coincidente com o Sr. Deputado Honório Novo e que mereceu a concordância do Sr. Deputado Helena André, e portanto estou completamente de acordo em acrescentar um número, esse número poderia referir três aspectos: a suficiência de meios para a realização prática da Agenda Europa 2020, Estratégia União Europeia 2020, de forma a assegurar a realização efetiva do princípio da coesão económica, social e territorial, tal como prevista nos tratados. Aberto a melhorias do texto, penso que são os três aspectos essenciais: suficiência de meios, Estratégia União Europeia 2020, princípio de coesão económica, social e territorial. Obrigado, Sr. Presidente.
Só para ver se acrescentaria um parágrafo não sei se é um número no parecer mesmo, mas um parágrafo aqui nos considerandos, ou talvez um número no parecer, o número 2, no parecer dizendo que a Comissão sublinha ou afirma ou salienta a necessidade do próprio quadro, reafirma a necessidade do próximo quadro financeiro plurianual prever meios suficientes ou preencher o requisito da suficiência de meios ou preencher meios suficientes para a realização da estratégia 2020, vírgula, e para assegurar a coesão económica, social e territorial, tal como resulta dos tratados. Senhores deputados, se quiserem melhorar esta... Penso que isto, digamos, se dirige à preocupação do Sr. Deputado Aranjo.
A ideia expressa pelo Sr. Deputado Costa Neves, e, portanto, já traduzindo por extenso o acordo da deputada Helena André, parece-me um acordo substancial. Não poderia discutir algum outro pormenor, mas julgo que é um passo positivo para colher o meu voto favorável também. E, portanto, agora os termos exatos deixo ao vosso critério, ao critério do Presidente e do deputado Costa Neves, que, no fundo, propôs a redação última. Eu queria só dizer o seguinte relativamente à observação dos pagamentos. Eu admito ter lido numa transversal demasiado rápida esta questão da rapidez dos pagamentos aos destinatários. Acredito bem que no regulamento, eu não li o regulamento de uma forma completa, essa ideia possa estar expressa. Mas a verdade é que os termos usados pelos colegas no parecer, e mesmo o parecer originário da Comissão do Orçamento, fala de facto em redução de custos para os beneficiários. É verdade. Mas esses custos podem ser outro tipo de custos. Por exemplo, os custos administrativos. Por exemplo, os custos da desburocratização. E que já é uma redução. Não é isso que está em causa. Fala na rapidez dos procedimentos e processos administrativos. O que pode estar implícito também, porque é o fim de linha, pode estar também implícita a rapidez do pagamento. Eu não digo que não esteja. Mas os colegas sabem tão bem, ou melhor que eu, que uma das enormes preocupações das pequenas empresas e dos destinatários individuais e coletivos das candidaturas executadas com apoios comunitários é sempre os atrasos inaceitáveis que têm no pagamento depois das candidaturas estarem concluídas. Isto é um sentimento que nós todos ouvimos falar. E eu julgo que valia a pena, no texto, em considerandos, onde quiserem colocá-lo, por exemplo, a simplicidade e rapidez dos procedimentos e processos administrativos, desde a execução até a apresentação de relatórios e auditoria, incluindo o pagamento aos destinatários, qualquer coisa que destacasse esta ideia, mesmo que ela seja explícita no regulamento, eu admito que esteja, concedo, mas não está explícita aqui. Eu julgo que tinha vantagens que ela estivesse também explícita, de uma forma taxativa aqui. Acrescentar aqui qualquer coisa que desse essa ideia. Quanto ao resto e à sugestão, estou inteiramente de acordo.
Sr. Deputado André, por favor.
Não, obviamente não sou contra esta preocupação, acho que é uma preocupação que está presente em relação a todos nós e por isso eu proponho que nesse parágrafo que o Sr. Deputado Honório Novo acabou de referir, página 3, o primeiro parágrafo da página 3, que começa com assim, nós possamos acrescentar no final do primeiro período, portanto a seguir com o objeto da presente iniciativa, incluindo a aceleração da concessão das subvenções e pagamentos. E pronto, com este acrescente, penso que cobrimos a preocupação do deputado Honório Novo, que aliás é uma preocupação partilhada.
Da conclusão número 2, seria então a Comissão reafirma a necessidade do próximo quadro, ou do quadro financeiro plurianual, prever meios suficientes para possibilitar a realização prática da Estratégia 2020 e para assegurar a coesão económica, social e territorial no respeito dos princípios previstos nos tratados. Foi mais ou menos isto que tínhamos. Senhores deputados, posso submeter a votação ao parecer com estas alterações? Votos contra? Não há? Abstenções também não? É aprovado por unanimidade, então. E parece realmente importante esta referência à coesão, no momento em que parece que as próximas semanas vão pôr em causa mais testar a solidariedade, até em sentido jurídico, não é? Senhores deputados, passamos à linha C. Passei do Sr. Deputado Vidalino Canas, que não está presente. Eu não sei se podemos apresentá-lo, temos essa autorização, ou se devemos esperar. Bem, então passamos, talvez, primeiro ao tal parecer do Sr. Deputado Sérgio Azevedo sobre um regulamento sobre a aplicação de acordos concluídos pela União Europeia na sequência de negociações ao abrigo do GATT sobre nomenclatura pautal e estatística e pauta aduaneira comum, que incide em particular aqui sobre o mercado de aves de capoeira, penso eu. Não é? Penso que é esse o ponto. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, julgo que não existe muito a dizer sobre este parecer, a não ser que isto trata-se de um conjunto de negociações que a União Europeia tem vindo a desenvolver, nomeadamente com a República Federativa do Brasil e com o Reino da Tailândia, para que possam concorrer no mercado europeu no comércio de carne de aves de capoeira em condições de igualdade com os outros países da União. E, portanto, isto é uma matéria que não cabe sequer a verificação do princípio da subsidiariedade, porque trata-se de matéria de competência exclusiva da União, política comum comercial, e, portanto, era só para dar esta nota de informação, era só.
Muito obrigado. Cá está um parecer cujo escrutínio, se calhar, talvez fosse mais justificado dos veículos a motor, mas, enfim, a Comissão Sectorial, neste caso. Senhores deputados, posso submeter a votação? Há votos contra? A conclusão é que não cabe a precisão do princípio da subsidiariedade, neste caso. Não há abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade. Eu, antes de passar... Falta só o parecer do Sr. Deputado Vitorino Canas, talvez devêssemos tratar dele, não é? Para concluir este ponto, mesmo não estando ele presente. Bem, mas não, vamos fazê-lo... isto não, também não tem prazo, não é? Por outro lado... Talvez seja melhor esperar, porque ele pode querer apresentá-lo, não é? Pode querer apresentar o que está aqui em causa. Senhores deputados, vamos só aqui então ao ponto 4, nomear o autor dos pareceres destes que faltam, estes 4. Um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre implementação, funcionamento e eficácia do domínio do topo.eu. PSD.
Senhor deputado Sérgio Azevedo.
Senhor deputado Sérgio Azevedo. Sobre proposta de diretiva do Conselho que altera um anexo de uma outra diretiva, 9462, sobre embalagens e resíduos de embalagens. Partido Socialista. Indica depois. O relatório da Comissão sobre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. PSD.
Deputado António Rodrigues.
Sr. Deputado António Rodrigues. Proposta de decisão do Conselho sobre celebração do Acordo de Cooperação Aduaneira entre a União Europeia e o Canadá sobre questões relacionadas com a segurança da cadeia de abastecimento.
Deputada Lídia Bulcão.
Deputada Lídia Bulcão.
Deputado Jacinto Serrão fará o parecer sobre as embalagens.
Sobre as embalagens. Deputado Jacinto Serrão. Senhores deputados, temos aqui uma segunda parte da nossa ordem de trabalhos, que vai ser a audição do Sr. Secretário de Estado, mas está só prevista para as 5h30, penso que não está ainda presente. Talvez devêssemos, não sei se há algum outro assunto que queiram aqui trazer.
Eu lembro que o Sr. Secretário fica bem cá, mas estava próximo, podia vir. Já gosto de dizer, está aqui com o Dr. Rita.
Esta audição tem dois temas, é uma audição posterior ao Conselho Europeu Informal de 23 de maio, Aproveito para dizer que me tem suscitado aqui uma dúvida sobre o início da aplicação da lei. sobre quando é que nós devemos deixar de fazer audições antes do Conselho. Penso que no próximo, penso que está marcado um Conselho para dia 28 de junho, e penso que o que resultaria, se a lei já entrou em vigor, eu não verifiquei agora a vacácio legis, etc., o que resultaria da lei é que já não seríamos nós a ouvir antes do Conselho o Sr. Secretário de Estado, mas seria, quem se deveria pronunciar sobre isso seria o Sr. Primeiro-Ministro, no plenário. Penso que é o que resulta mas eu, em relação, enfim, a este entendimento, perguntava aos coordenadores se partilham este entendimento, portanto eu devo fazer chegar esta informação. Enfim, com certeza que isso será também sabido pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas... Só digo isto porque isto implica com o agendamento, agendarmos ou não uma audição antes. Em relação às audições depois, penso que elas se mantêm, penso que isto não está... Mas também não temos de tomar nenhuma posição agora, só alerto para que, antes da próxima reunião, me seja dita alguma coisa para eu promover ou não o agendamento. Outra possibilidade é não começar já, antes deste Conselho, uma vez que a lei foi agora aprovada, e deixar para o próximo, enfim. Penso que isso também não será por isso que, com certeza, mas enfim, sem entendimento, não... É um outro assunto que eu acho que não é irrelevante. Sr. Deputado Alberto Costa.
Sr. Presidente, eu acharia avisada essa última hipótese que colocou de não se fazer a mudança antes do próximo Conselho Europeu, porque, segundo notícias que correm, o próximo Conselho Europeu debaterá uma série de reformas e de novidades no plano institucional, etc., e seria bom, seria pelo menos saudável que o Governo português pudesse, através do Secretário de Estado, ter aqui alguma troca de impressões sobre posições a assumir, porque as condições em que, todos sabemos que as condições em que funciona atualmente o Conselho Europeu são extremamente desfavoráveis para os representantes dos Estados, para a generalidade, não é? São confrontados com propostas e com ideias que muitas vezes não têm nenhuma preparação prévia e é de facto, presume-se, porque não há ainda confissões sobre essas reuniões, mas que seja extremamente desfavorável esse tipo de trabalho. E, portanto, toda a preparação prévia que possa ser feita tem um grande interesse para aquilatar dos juízos e das impressões que existem acerca dessas reformas que vamos tomando conhecimento através da imprensa. Isso a levar a sério o que a imprensa internacional e a imprensa portuguesa vai dizendo sobre o que será discutido nesse Conselho. Portanto, parecer-me-ia indicado que, pelo menos antes desse Conselho, não se procedesse a uma mudança em relação ao estilo que temos cultivado até agora e que, apesar de tudo, tem tido benefícios que todos reconhecemos. Muito obrigado.
Tem uma implicação que nos transcende, penso eu, que tem a ver com agendamentos do plenário, portanto, e inclusão dos temas, mas eu poderei, quando muito, transmitir qual é a posição da Comissão sobre, qual é a abertura da Comissão sobre a realização dessa audição aqui ainda antes. Sr. Deputado Carlos Pereira Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou manifestar nenhuma discordância em relação à reflexão do Sr. Deputado Alberto Costa, e, portanto, acho que a reflexão dele tem toda a razão de ser. Em relação à aplicação da lei, eu talvez nisto seja um pouco fundamentalista, mas acho que se a Assembleia da República for a primeira a não cumprir as leis que ela própria faz, sendo certo que não haverá dúvidas de que a lei está em vigor, eu tenho algumas dificuldades nesta matéria. Acho que somos um pouco ligeiros. Não estou a falar para o Sr. Deputado Alberto Costa. Acho que nós devemos ser os primeiros a assegurar que a legislação da República é cumprida. E, portanto, se prevê nesta nova lei a audição do Primeiro-Ministro, a intervenção do Primeiro-Ministro no plenário antes de cada Conselho Europeu, isso deve-se fazer. Até porque não suscita qualquer tipo de dúvida o que lá está escrito. Segunda questão. Eu não, embora seja licenciado em Direito, não me considero um especialista nessas matérias, muito menos junto dos presentes, ou de grande parte dos presentes, mas não gostaria também de deixar de partilhar convosco uma reflexão que eu próprio faço, que é, obviamente isso é uma questão da Conferência de Líderes, obviamente a Conferência de Líderes tem que fazer a marcação desse debate, e não sei mesmo se esse debate substitui ou não o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, ou seja, isto levanta aqui uma série de questões que eu não tenho condições para responder nem afirmativa nem negativamente. Terceira reflexão, porque tem uma redação que é uma redação que tem uma vírgula, e eu quando vejo vírgulas fico muito preocupado com as vírgulas. Tem uma vírgula. E depois da vírgula diz uma coisa que eu não sei bem o que é que quer dizer. Aí no artigo... Tem uma vírgula depois.
Vírgula. Com a aparição do Primeiro-Ministro, vírgula, iniciado pela sua intervenção, vírgula, a realizar antes de cada Conselho Europeu, vírgula, sem prejuízo das disposições legais e regimentais.
É isso, esse sem prejuízo das disposições legais e regimentais, não sei o que é que quer dizer. Só para terminar, um terceiro ponto que eu pedi à vossa atenção, e que era bom que houvesse um consenso aqui na Comissão, é se a vinda do Primeiro-Ministro é impeditiva da vinda do Estado de Estado à Comissão de Assuntos Europeus. Porque o tipo de análise que se faz na Comissão de Assuntos Europeus e o tipo de debate que se faz na Comissão de Assuntos Europeus não é o tipo de análise nem de debate que se faz no plenário. Aqui, não queria dizer de uma forma equívoca, mas aqui há mais debate e mais trabalho e ouvimos-nos mais uns aos outros. E, portanto, não sei se uma coisa é impeditiva da outra e, ao abrigo da lei, penso que não é. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, impeditivo no sentido de ser vedado, considero que não. O dever legal ou a obrigação de comparecer parece que não existirá na medida em que se diz reuniões nas semanas anterior e posterior à data de realização do Conselho Europeu entre a Comissão de Assuntos Europeus e membro do Governo, exceto quando, nos termos da linha A, o debate se encontra agendado para a sessão plenária. Ou seja, o debate agendado para a sessão plenária com o Sr. Primeiro-Ministro preenche a obrigação de comparecência do Governo como resulta do final da linha F. Mas, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Costa, mas gostava só de dizer que eu retiro daqui que vou alertar o Governo, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, para o início, para a entrada em vigor desta lei, para este ponto.
Muito obrigado. Eu admito que existe essa dificuldade interpretativa, mas na minha ideia não estava a deixar de existir o debate do Primeiro-Ministro, estava assim não prescindir em relação a este Conselho, da vinda cá do Secretário de Estado. Porque as condições, como o Sr. Deputado Costa Neves acaba de recordar, são extremamente diferentes. As condições para abordar os cenários, as hipóteses e, sobretudo, as propostas detalhadas que se diz que serão apresentadas. Isso, manifestamente, é impreparável em plenário. Em plenário pode-se dar um sentido geral, etc. E por isso, abdicar, ou melhor, terminar essas sessões, essas presenças do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus aqui, parecia-me um pouco indicado face ao que se anuncia ser o próximo Conselho Europeu. Isto é, se o próximo Conselho Europeu só tivesse como preparativo a vinda do Primeiro-Ministro ao plenário, esse tipo de preparação parecia muito insuficiente, se é verdade o que se anuncia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, temos o Sr. Secretário de Estado à espera, vou chamá-lo, mas eu retiro também daqui, vou falar com o Sr. Secretário de Estado sobre a possibilidade de ele vir cá antes. Sr. Deputado Helena André, eu gostava de apresentar o parecer do Sr. Deputado Helena Cães, para ficar feito. Então, vamos a isso.
Eu acabei de ler, rápida. Vamos lê-lo todos, por favor, em conjunto. Mas não, assim não, queremos.
Mas pode vir vindo, nós vamos fazendo isto
em detalhe. Um minuto, não é mais do que um minuto.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Na realidade, nós estamos a aprovar um parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre o Governo dos Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a coordenação de programas de rotulagem em matéria de eficiência energética do equipamento de escritório. E este acordo não é mais do que dar continuidade a um programa que já existe entre a União Europeia e os Estados Unidos da América desde dezembro de 2000. Na base deste acordo do lado europeu está o programa Energy Star, que foi criado pela Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos e é executado na Europa ao abrigo exatamente deste acordo. Portanto, é dar continuidade a algo que já existe relativamente ao qual também a Comissão Especializada, ou seja, a Comissão de Economia e Obras Públicas, deu um parecer positivo, que faz parte integrante deste parecer, e nós estamos perante uma iniciativa que é da exclusiva competência da União e, portanto, não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade e entendemos, por isso, que o processo de escrutínio está terminado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade sequer, foi exposta a razão, a matéria sobre que incide. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Não há intervenções. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Podemos então chamar o Sr. Secretário de Estado. Suspendemos os trabalhos para o chamar.